That sounds sexy. Here I go.
Nesse clima maravilhoso, na pegada Deadpool. Estamos começando mais um Bangcast, meu caro amigo Peter.
Estamos aí na atividade.
Por que eu coloquei essa música? Porque eu abri o programa de hoje com Salt and Pepper, com a música Shoop. Porque nós tivemos o trailer de Deadpool, o segundo trailer, e foi super bacana. Peter, você gostou? Achou engraçado ou não?
Muito bom, achei engraçado, sim. Deadpool é sempre engraçado, né? Pô, ele é tipo o stand-up do cinema da Marvel.
É verdade. É o que ele causa nas pessoas, né? Ele causa isso aí, ó.
As risadinhas.
É, mas vamos continuar agora o nosso programa aqui, porque hoje a gente tem um assunto polêmico pra falar aqui, mas antes vamos chamar a nossa vinhetinha do
Bangcast.
Sejam muito bem-vindos a mais um Bangcast, meus queridos amigos. Muito aplauso nessa porra aqui pra gente. Muitos aplausos. Aplausos, porra. Obrigado, obrigado, obrigado. Mais barulho, Peter.
Estamos aqui gravando direto do estádio de futebol.
Bom, tá bom, porra. Barulho do caralho, tá bom. Chega, 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 chega.
Cadê o cara da placa pra falar? Parem os aplausos.
É, parem os aplausos. Chega, baixa a placa. Mas é o seguinte, no programa de hoje a gente trouxe uma coisa bem interessante pra vocês aqui. Esse é um programa, antes de mais nada, né? Vamos falar aqui, o Canal Bang é patrocinado pelo CineSystem, nosso querido cinema, o melhor cinema do Brasil. E também pela Piticas. Você usa Piticas? A melhor marca de camisetas, camisetas transadas pra você. Nossa, parece um locução. Peraí, música de locução de rádio, vamos lá. Não, porra, música...
Essa aí é...
Música da Piticas. Piticas pra você, Piticas no Pátio Shopping Maceió, aqui em Maceió, Alagoas. E tem vários aí outros shoppings aí, Brasil afora. Piticas é do caralho e eu gosto muito das camisetas da Piticas.
É verdade. São muito geniais, cara. Ali com tem certeza. Cada estampa incrível, cara.
Fantástico.
E muito boa qualidade. Excelente qualidade.
Concordo 100% com você. Mas hoje chega de churumelas que a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Lançou o trailer aí de Vingadores Guerra Infinita na semana passada. Foi um grande boom na internet. Inclusive a gente fez um vídeo de reação. Se você não assistiu,
assista.
Assista, tá lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/canalbangoriginal.
Exatamente, e tá incrível. As nossas reações são reações genuínas. Reações ali feitas na hora, quentinha, meu amigo. Saiu o trailer, tava já gravando.
É bom você citar isso, porque tem muitos canais de youtubers que eu não vou falar porque eu não posso. Olha a alfinetada, meu querido.
Chama o Ronaldo Esper aí.
Não, não posso. Não tô alfinetando porra nenhuma, velho. Para com essa merda. Não é alfinetada. É porque é antiético você falar de outros canais. Mas tem canais que a galera tá muito na cara que a galera já assistiu antes. E aí depois os caras pagam de que tá vendo pela primeira vez. E você percebe que até, às vezes, antes de aparecer uma cena inédita, o cara já tá gritando. Então, assim... Melhorem, galera, por favor. Vocês canais de youtubers aí, não custa nada você gravar assistindo na hora.
Primeira vez, né?
A gente faz.
Se a gente faz, meu amigo, a gente pode fazer muito melhor. Se vocês fazem isso aí, é errado, cara. Nós aqui fazemos genuíno, na hora.
Exato, velho. Então, assim, eu queria uma grande vaia para os canais de youtubers que fazem a gente pensar e acreditar que eles estão fazendo uma reação verdadeira. Na verdade, é uma reação forjada.
Fake news.
E uma geração falsa.
Quando vê, eles estão vendo o episódio do Bob Esponja.
Uma vaia pra esses canais de youtubers. Muito obrigado. Mas é isso, o Bang sempre vai fazer reações pra vocês. E as reações serão bem genuínas, como o Peter falou aqui, gravadas no exato momento que o trailer sai. Então você vai ver uma pipoca estourada na testa. Você exato. Vai ver o Thales caindo da cadeira. Enfim, a Larissa dando pirueta, dando burro no Thales, como já aconteceu, enfim.
É verdade, isso aí é quase um Street Fighter ali, ó.
Pois é, mas vamos falar agora sobre Guerra Infinita, já estamos falando sobre ele. Este que promete ser o maior filme de super-heróis de todos os tempos.
gente, maior olha foi a quantidade olha, de pedidos de personagens.
Olha, olha o suspense.
É 2 horas e 36. Vamos achando que é 5 horas de filme, não.
É, é o suspense, ó. Mas assim, bicho, sinceramente, esse filme eu tô muito empolgado porque a gente vê pela primeira vez no filme a Ordem Negra, cara, do Thanos. São os generais do Thanos, né? E assim, muito se espera sobre esse filme. Até a trilha aí. Sobe,
pesado,
essa trilha. Sobe essa trilha aí, por favor. Trilha de Vingadores. É a trilha oficial do, do novo trailer. Né? Sim, por isso que ela tá mais sombria até, né?
Inclusive, nessas horas tá aparecendo o Thanos, o cara de saco.
Mas então, eu acredito que esse filme vai trazer muitas surpresas, vai trazer mortes, a gente já sabe disso, mas onde está a Joia do Infinito?
A morte é uma personagem, inclusive, ela vai estar lá, né?
Não, a morte, eu acredito que não.
Quem era isso?
Eu espero que dele? Sim. Não, ela era... É isso, nos quadrinhos, a morte, pra quem não conhece, é uma entidade dos quadrinhos, e ela... O Thanos é apaixonado pela morte. Então, pra ele impressionar a morte, assim, pra você ser um... O Thanos é o melhor namorado pra morte, porque ele causa muita destruição e mortes. É. Então, se o cara...
Perfeito.
Causa morte e destruição, a morte vai adorar uma pessoa dessa.
Vai morrer de amores.
É, vai morrer de amores. Mas assim, pra quem não viu Guerra Infinita, o trailer, vai assistir o trailer, depois você continua ouvindo o podcast. Porque neste programa a gente vai trazer com certeza pra você spoiler.
Speculations.
E spoiler.
E spoilers também.
Pois é, vamos trazer spoilers nesse programa, porque o filme, ele tá, tipo, ele vai vir com uma pegada sombria. A trilha sonora que você está ouvindo agora enquanto o Thales Rio fala é a trilha sonora do trailer, e ela veio mais sombria que a primeira, que é aquela dos Vingadores. Então, ela já veio menos heróica, né?
Devia ser 18 anos esse filme, na moral.
Pois é, ela veio destrutiva, porque o Thanos é o cara, é o titã louco, velho. Sabe, então, onde é que tá a joia, a joia da alma,
cara? Se eu tivesse um queixo de saco igual ele, eu também seria louco, cara.
Um queixo de saco?
É. Parece um saco. Né? Parece um saco roxo. Né?
Mas, Peter, conte-me, onde você acha que dentro do MCU, desde que ele existiu até agora, está escondida a joia da alma? Existe... É, tipo assim, várias especulações. Tem gente aí falando que ela, o homem de ferro, o Stark, é a joia da alma. Eu discordo.
Tem uma galera que acha que está no orifício peitoral do Homem de Ferro.
É, inclusive eu discordo veementemente. Eu vou explicar por quê nesse programa. É, tem gente que acha que está com Heimdall, que é o guardião. Era, né? Porque não existe mais Asgard. Eu acho que no máximo agora ele vai ser o guardião da nave, então vai vender pipoca.
Vai guardar a ponte do Vale do Reginaldo. Né?
Vai, o Vale do Reginaldo. Vai vender pipoca na ponte ali do Reginaldo, né?
É.
Mas então, o Heimdall, ele especulou-se muito por causa do nome dele, que começa com a letra H, e todas as joias que já apareceram, cada uma, a primeira letra, forma a palavra Thanos, né? Tesseract. Tesseract seria o primeiro.
Okay.
Que seria a joia do espaço.
Sim.
Né? É o T. Aí teria o Heimdall, que seria a joia da alma. Estaria de alguma forma nele, ou na armadura, no olho dele, que o olho dele é laranja. Ele consegue enxergar através do cosmos, através do universo, as pessoas. Então é um poder foda. Que até então a gente achava que era apenas o
porteiro, né?
É, a gente achava que o Odin tinha concebido esse poder pra ele. Mas eu não sei se foi bem assim. Eu acredito que no universo expandido da Marvel tudo pode acontecer diferente dos quadrinhos, né? Inclusive isso. Então... seria Heimdall. Então teria a letra A, que seria o éter, que no caso lá se chama Aether, né?
É, porque é em inglês.
Exato, então seria o éter, que é a joia da realidade, a vermelha, que a gente viu em Thor, é Mundo Sombrio, ok? Aí tem, vamos lá, falamos o T, o H, o A, aí vem o N.
N.
O N, que seria Nekla, que seria o colar. Que seria a joia do tempo, que estaria.
Sim, tá no colar,
no
do...
colar do Doutor Estranho.
Descolado,
Doutor Estranho, exatamente. Que é a joia do tempo verde, que tá com o Doutor Estranho no olho de Agamotto, que é um colar, né? Aí a letra N, Nekla, que seria. Nekla seria colar.
É isso mesmo.
E aí a gente passa pra letra O, né? Veja bem, como.
De orifício peitoral e tá no peito do Homem de Ferro.
Não, pô, não para com essa merda. Não é isso. Não confunde o povo. Mas sem sacanagem. É, tem o Sceptre também, a letra S que tá lá, que é o Sceptre, né?
Daquela varinha lá do irmão do Thor.
Que é o que é Joia da Mente.
Isso.
Que tava com o Loki. Foi quebrado aquela pedra que ela estava dentro da pedra, né? E ela era azul, mas quando quebra você vê que ela é amarela. Amarelo. Então assim. E tem a Joia do Poder que tava no orbe. Por isso o O da palavra Thanos. Então, tem esses easter eggs aí que são interessantes a gente citar aqui. Eu acho que casa bem com o filme. Mas.
Então, o Pedro da Páscoa, né? Easter egg, hein?
Pois é, também. Mas, assim, na minha opinião pessoal, a joia do infinito da alma, ela já foi mostrada. Só que a galera não comentou. Poucos youtubers comentaram a respeito. E eu já comentei isso uma vez. A galera disse que eu era louco, que era doido. Eu falei, não. Vai por mim, é uma grande chance.
Thales, falei pra você não abrir, que eu lhe busquei do sanatório, não, agora não, você tava lá no manicômio. Não, tá de sacanagem. A camisa de força. Não abre essas coisas aí.
Lembra de uma cena pós-créditos que a gente vê em Guardiões da Galáxia 2 e a gente vê o casulo do Adam Warlock.
Sim.
E em cima do casulo, se você olhar direitinho, existe um orifício que está preenchido, certo? Com uma parada redondinha, brilhante e laranja, que é a cor da joia da alma. Faz sentido, ele está sendo criado, preste atenção. Adam Warlock está sendo criado por aquela raça para ser uma pessoa perfeita, para ser um ser perfeito. E ele está sendo criado em cima. Parece que esse casulo está sendo alimentado por essa energia laranja que fica acendendo lá, cintilante em cima. Então faz todo sentido, na minha opinião, opinião do Thales, que a joia da alma esteja na posse de Warlock. E que pra Thanos conseguir, ele vai ter que bater lá nesse planeta e pegar do Warlock. E aí talvez o Warlock já esteja na sua forma, entendeu? Completa. Ou não, ou vai ter uma grande briga com o Warlock. Eu não sei.
Vai passar reto ali no casulo, não vai entender o que tem ali.
É, ou pega a joia e cai fora. E embora. Aí depois o Warlock desperta, não sei.
É, pode ser isso aí. Ele tira a joia, aí... Não sabe, não se ligou que tem um cara ali.
E o Warlock, depois que o Thanos vai embora, desperta. É, e acho aí que vai atrás.
Ele pensa que, tipo, sei lá, ele tirando essa joia, o bicho vai morrer. Aí ele tira, achando que o bicho vai morrer e vai se embora.
Eu acho que tá lá. Eu acho que é uma tese.
Pô, então o Thanos é um trombadinho, né?
É.
Espacial.
É. Agora sim, tem outros lugares, né? Heimdall, disseram que o Stark é a própria joia da alma. Gente, foi mal, cara, mas não é, sabe? Teve um canal de YouTube aí que eu não vou citar também, porque... É muito chato, você não pode citar canais de YouTube aqui, senão vão dizer que você tá falando mal, então eu não vou fazer isso. Eu vou falar do comentário, que eu discordo. Né? É uma opinião, opção minha, eu posso discordar, concorda?
Não, eu discordo.
Não, mas eu posso discordar, então assim, posso concordar ou discordar? Por quê? Porque a opinião é minha e eu faço o que eu quiser com ela.
Exato.
Pois é, então...
Como a joia da alma é do Stark, ele põe onde ele quiser, né?
É, exato. Eu acho que não tá com o Stark, inclusive esse YouTuber... É um youtuber de São Paulo. Ele falou... Ele falou, velho, tá com o Stark porque o Stark, o pai dele disse que uma coisa especial que o pai dele criou foi ele. E a mãe do Stark não foi apresentada. Velho, para tudo aí. Para essa merda.
Vamos de algum buraco
esse
bicho veio.
Eu acho que esse cara não assistiu, esse youtuber, o universo cinematográfico da Marvel. Porque a mãe do Stark, ela apareceu sim. Ela aparece em Guerra Civil.
Sim.
Ela aparece lá no começo, quando mostra o Stark mais jovem.
Tem, sabe? Foto dela, acho que tem uma foto
então, assim,
dela que aparece.
Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Stark, ele é. O Stark, assim, de fato, o Stark, como é que eu posso te falar? Ele é o cara que realmente ele traz muita coisa nova pra esse universo da Marvel. Ele traz tecnologia, ele é um cara brilhante. Eu concordo perfeitamente com o que a galera falou. Tá, pode subir a música de novo, obrigado. É um cara que é brilhante no universo da Marvel, no universo cinematográfico da Marvel. Mas, velho, não tá com ele. Ele não é a própria joia, certo? O Reator Arc também não é a joia. Não viajem na maionese. Pelo amor de Deus, velho. Não, é pra dar risada mesmo. É até pro Muttley dar risada. Sabe, então assim, não viajem na maionese. Não tá no Stark. A mãe do Stark já apareceu. Não viajem na maionese. Não, Peter, concorda? Eu acho que é uma tese que cai por baixo.
É que na real, assim, as pessoas querem encontrar pequenos detalhes que vão indicar onde é que tá. Só que, bicho, tu vai querer achar, tipo, porque não apareceu. Aí se for à direita, aparece. Tem toda uma caminhada ali pra aparecer a coisa. Já apareceu a questão do Adam Warlock. Então, tipo,
Faz tá muito claro. Faz mais sentido estar com o Adam Warlock do que estar com o Stark.
Faz mais sentido estar no meu bolso do que estar dentro do Stark,
mano. É, pois é. Concordo.
Quando vê, sei lá, o Rocket roubou a joia, tá lá no eBay dele.
Não, pois é. Não, mas acho que não. Acho que aí também seria a Marvel pegar uma coisa tão séria e transformar em muito cômica. O que a Marvel sabe fazer com muita proeza. Mas eu acredito que não. Acho que a Joia da Alma vai ser mais difícil. Até porque a Gamora, no trailer, ela deixa bem claro. Ela tá conversando ali naquele papo com o Thor. A gente acha que ela tá com o Stark, mas não. São cenas cortadas. Ela tá com o Thor, porque o Thor ele vai bater na nave dos Guardiões. Então,
um bicho para abrir, né?
É, ela tá falando com o Thor. E o Stark tá conversando, na verdade, com o Dr. Banner, né? Então, são coisas diferentes. Mas quando ela conversa sobre a joia, ela fala que se ele tiver todas, num estalar de dedos assim, ó, ele consegue destruir metade do universo. Que é uma alusão ao arco dos quadrinhos Desafio Infinito, que o Thanos realmente faz isso. Pra impressionar a morte, ele estala os dedos com todas as joias e metade da vida no universo cai por terra.
Falece.
Já era. Morreu.
Falece.
A galera, antes que a galera pergunta assim,
faleceu?
No céu tem pão e morreu. É.
No céu tem joia do infinito.
É, no céu tem joia do infinito. Então, assim, eu acho que tá com a Adam Warlock, e você?
Eu também acho. Porque, tipo, assim, faz muito mais sentido, porque o Adam Warlock, ele faz parte da Guerra do Infinito. Se ele tá no casulo, que ele tá sendo criado, ele tem que despertar de alguma forma. Qual é a melhor forma de despertar o cara? Se a joia sumiu, ele foi retirado ali do que tá nutrindo ele ali, logicamente ele acorda. E ele participa. Faz muito mais sentido do que tá dentro do Stark, ele botou no bolso da armadura dele, tá dentro do coração, na mente. Não, não, cara. Tá,
eu
muito
concordo,
claro que tá,
eu,
ali.
Claro, eu concordo com você 1000%. Eu acho que tá com o Warlock. Inclusive, alguma coisa tem que gerar a energia do casulo.
Exato.
E aí, se é uma vida que tá sendo gerada, vai
mas joia da alma?
Joia da alma, porra. Joia da alma, pô. Então, assim, foi mal, mas o canal Bang acredita que a joia da alma está
dentro do casulo. Aliás, em cima do casulo do Adam Warlock.
Em cima do casulo do Adam Warlock. Obrigado.
E nós estamos certos, vocês estão errados.
Obrigado a todos os nerds pelo apoio ao nosso querido canal Bang. Mas, gente, é o seguinte. Voltando a falar sério. Fora isso, nós teremos outras coisas no filme que a gente não pode especular aqui. Tipo, quem vai morrer no filme? Todo mundo tá falando, mas quem vai morrer é o Chris Evans, porque o Chris Evans já não tem um contrato, já acabou.
Não, ele quer se aposentar, na real.
Não,
ele
mas
não
é,
quer
não,
mais atuar.
Mas o contrato também dele com a Marvel Studios já tá indo, né? Até o quarto filme só.
Mas eu acho que o contrato dele, assim, se ele fosse continuar a atuar, poderia renovar.
Isso
mas
não é problema.
Não é um problema.
Um ator,
exato,
que tem um contrato acabando não quer dizer que o cara vai acabar por ali.
Exato, é só aquela questão, pode renovar. Só que o Chris Evans já falou que ele não vai, ele vai se aposentar dos cinemas. O que é justo, porque ele
é todo
ator,
um direito dele, né?
É
todo
meio
direito,
medíocre,
já ganhou,
né?
Já ganhou um dinheiro, mas já ganhou um dinheirinho dele. Tá bom, fez o papel dele lá, chega. Agora sim, o Robert Downey Jr. também tá com os dias contados no MCU. Já foi dito isso em entrevista. Só ele não vai ficar pra sempre eternamente, até porque vai ficando velho.
Só, mas também ele não encerrou a carreira dele. Ele vai continuar fazendo outros filmes.
Claro, vai fazer outros filmes.
O Chris Evans é uma exceção. Ele é um cara que ele é novo. Ele não é um cara velho. Ele não tem, acho, não tem nem 45 anos. Deve ter nem 40 anos.
É uma opção que ele... Talvez ele queira trilhar outros caminhos.
Aquele cara, acho que foi o Draco Malfoy. Não. Draco Malfoy não, foi o rei aquele do Game of Thrones. Ele também só fez Game of Thrones, depois parou de atuar. O primeiro, aquele rei criança que era malvadão.
Sim, mas aí é que tá.
Ele
é uma opção, é.
Opção
o cara não quer ter que respeitar. É às tipo vezes... um jogador de futebol que o cara tá num ápice da porra jogando pra caralho, e do nada, ó, eu vou largar, vou deixar de jogar. Por quê? Porque eu quero deixar de jogar, velho.
Às vezes é
família. O
cara
quer curtir a vida, quer formar uma família, vai ver o Chris Evans quer ter uma família de 7 filhos, enfim, acontece, velho.
É porque ele como ator também, assim, ele não emplacou tanto assim, não faz tantos filmes quanto poderia, os filmes dele são muito criticados, até porque...
É, ele ficou famoso.
Por ser bonito.
Na verdade, ele ganhou um pouco de notoriedade já como Tocha, né? A galera começou a gostar dele já naquelas comédias como Tocha Humana, mas ainda não ganhou tanto hype assim no cinema em Hollywood. Quando ele foi pro Capitão América, aí tipo assim, quando você faz um herói, você... Preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando você faz um herói, automaticamente você vira um centro das atenções muito grande. Principalmente dependendo do personagem que você vai fazer.
E dos fãs, né?
Exato.
Os fãs muito fanáticos.
E o Capitão América, pra quem é fã da Marvel, pra você que é fã da Marvel ou fã de quadrinhos em geral, independente de bandeira, Marvel DC, você é um cara de fã de super-heróis de quadrinhos, você sabe que o Capitão América tem uma puta de uma importância dentro dos quadrinhos.
Sim.
E aí quando você leva ele pro cinema e você bota o ator, podia ser o Michael Jackson já morreu. Não pode ser o Michael Jackson.
Michael Jackson.
Podia ser o
Michael... Magro que só.
Podia ser o Michael Jackson como Capitão América, se ele tivesse reencarnado. Podia ser o Michael Jackson. Que...
Magro que só.
Que qualquer... Velho, podia ser o Tarcísio Meira. Pronto. Tarcísio Meira de Michael Jackson. Tarcísio Meira.
O filho ou o pai?
O filho.
Ah,
Tarcísio, Tarcísio filho de Capitão América. Não tem nada a ver.
Lima Duarte.
Lima Duarte, pronto. Podia ser a puta que pariu de Capitão América. Você ia ser o centro das atenções, porque você tá fazendo um personagem que é...
icônico.
Tipo, exato. É icônico. Então, assim, eu acho que o Capitão América, ele deve muito a Marvel Studios, viu? Pelo nomezinho que ele tem a mais aí no mercado.
É que eu sou assim, eu vejo muito assim. O Chris Evans, ele faz parte de uma geração de atores que é assim. Ele é um ator, ele não é um ator ruim. Assim, de tipo, ele... Tem atores piores que ele. Na verdade, ele é um ator ruim. Tem atores muito melhores que ele e tem muitos atores piores que ele. Só que ele é daquela época do rosto de bonito. Ele é um cara bonito, ele é um cara que tem um bom porte, ele é um cara que sabe falar bem e tal. E isso bota ele nos filmes em muitas
grandão,
maneiras.
Né? É grandão, né? Bota o Capitão América
e tal. Exato. E ele fez muitos filmes. Só que assim, tu tem caras que são um rostinho bonito, que fizeram bons filmes e continuam fazendo excelentes filmes, tipo Leonardo DiCaprio. Que era pra ser, todo mundo achava que esse cara não vai fazer nada não, esse aí não é um bom ator, Titanic, porque ele só fez porque ele é bonito, não sei o que, o cara, bom, não, já viram aí o
não, futuro Leonardo dele, DiCaprio, né? Ele é um excelente ator.
Ele é o...
Mas não combinaria no filme de herói, não.
Não, ele é o topzão. Então, tipo, tu tem assim, os caras que, eu sou um rostinho bonito, mas eu também sou um bom ator. O Chris Evans, ele é um ator médio pra ruim. Então, tipo,
digamos que ele ganhou uma moralzinha na Marvel. Exato, a Marvel deu uma moral a ele e concordo com você nos cinemas.
Que ele se encaixou no papel.
E você vestir o manto do Capitão América é uma honra, na minha opinião. Se eu fosse ator, ou você fosse ator, se fosse convidado pra empunhar levantar o manto no cinema de um personagem desse, porra, eu acho que. Aqui, é uma opinião minha, sabe? O Capitão, nos quadrinhos, pra mim, ele tem tanto peso, pra mim, porque eu sou muito fã do Capitão América nos quadrinhos.
Fã boy.
Pra mim, sou mesmo. O Capitão, eu sou Team Cap nessa porra e pronto. Mas eu acho assim, que eu acho que o Capitão América é tão icônico na Marvel quanto o Homem-Aranha. E olha que eu tô botando um personagem de peso, que o Aranha é um personagem que vendeu muito pra Marvel.
Mas ele é magro?
Não, pô, mas aí que tá, porra. Mas
pesado é Hulk.
É, também, mas você entendeu o que eu quis dizer, porra. Eu acho que ele, em termos de personagem... O Capitão, ele é um dos personagens da linha de frente, né? E eu acho que é ele que vai morrer. Voltando ao assunto do Guerra Infinita.
Até porque tem a especulação que o Bucky vai assumir, né?
Exato, o Bucky tá mais que na hora com o seu novo braço de vibrânio agora, né? Desenvolvido pela Shuri, tá. Pode ser aí que ele assuma o manto. E aí, velho, se o cara tem um braço... Já pensou? Eu tô imaginando o seguinte: ele vai usar o braço de vibrânio pra golpear, que é o braço de vibrânio dele. E o braço... O outro braço ele vai usar pra colocar o escudo, cara. Então, assim, que é o braço humano.
É, porque o braço que ele segura ali do escudo seria o direito. E o esquerdo é o de vibrante.
Então, ele vai ficar com o braço... Exato. Então,
e se ele for canhoto?
Aí, foda-se. Mas aí é que tá. Ele vai usar... E, velho, o cara vai ter vibrante dos dois lados.
Sim.
Então, um pra defesa e um pra ataque. O braço continua de ataque. Então, assim, imagine ele depois com a nova roupa do Capitão América lá na frente. Vamos pensar assim.
E pode ser que a Shuri faça uma uniforme pra ele também de vibrânio, né?
Do Capitão América.
Exato.
Porque se ele vai empunhar, levantar o manto, ele agora tem que ter um uniforme caracterizado.
É porque antes se dizia o quê? Que o vibrânio era limitado e tudo que tinha ele o Stark usou pra fazer o escudo.
Isso.
Agora, tem muito. Então, não tem por que não fazer um uniforme.
Isso.
De vibrânio, faz parte.
Então acho assim, não nesse primeiro filme, porque o Chris Evans tem contrato até o quarto filme dos Vingadores, né? Que seria parte 2, mas eles mudaram isso, não tem mais parte 2.
Pode ser Miguel também, né? Pode ser que eles tirem ele agora e tipo, ó.
E lá seja só, ele faça participação lá só pra mostrar vislumbres ou coisas antigas, né?
Exato, ou tipo, sei lá, aquele Simba.
Eu acho que ele morre agora, sabe por quê? No trailer eu pirei que nem um louco.
Percebi.
Quando ele segura. Não, eu pirei. Não, velho, eu pirei. Quando eu vi o trailer. Ó, eu subi até o som. Quando eu vi o trailer, eu pirei quando o Capitão segura a luvada do Thanos. O Thanos tá usando duas joias. Galera, não é brinquedo não, é o Titã Louco. São duas joias do infinito, não é apenas uma. Uma ele já faz um estrago, em qualquer lugar do mundo ele faz um estrago, do planeta, do universo, qualquer lugar do planeta, de qualquer planeta, de qualquer sistema, ele faz um estrago com uma joia. Imagina ele com duas, ele tá ali com a joia do poder
e a
do espaço.
Espaço, né?
E assim, ele mete uma luvada no capitão e o capitão, com muito esforço, se segurando todo e ainda mais se cagando, com as calças rasgando, mas ele segura o Thanos. Aí eu paro e digo, puta que o pariu, como é que o cara consegue segurar o Titã Louco?
E não roubar a luva dele.
Exato, só que você lembra o seguinte, o capitão, ele tem super força. Nos quadrinhos é mostrado isso. Talvez no cinema não é mostrado tanto quanto nos quadrinhos.
Eles até mostram, porque ele segura aquele helicóptero lá.
Não quer, mas aí então foi só. Mostre, no filme dele não tem tanto.
Mas também tá cagando ali pra segurar o helicóptero, né?
É, não, mas tem que fazer força. Lembrando que o capitão não tem tanta força quanto o Hulk, por exemplo. Mas o super soldado, que é o projeto do Soro, né? Que no filme a gente viu que foi só pra ele e pronto. É, ele tem super força.
Até tinha uns, né? Acho que só quebraram.
Não, então. Mas o que funcionou e que deu certo...
Funcionou foi o dele, né?
Foi o dele. Então ele tem super força, sabe? Mas peraí, você segurar o Thanos foi meio que apelativo. Talvez ali seja o seguinte. A música até deu uma subida aqui. Ali foi o seguinte. Eu acho que ele vai... O capitão, ele vai morrer de forma honrosa no filme. Acho que... Vamos tirar o capitão? Vamos tirar o símbolo de farol e justiça do universo, desse universo da Marvel? Que ele seria esse símbolo? O cara certinho? O cara de direita? O cara que vai votar no Bolsonaro? Então... É...
Ele me votou. Me totou.
Com certeza ele vai votar no Bolsonaro. Né? Mas é, o capitão ele é de direita. Tu concorda?
Sim, sim.
Ele é um cara, ele é um cara de direita.
Me totou.
Ele é um cara de direita. Ah, não faz alusão à política nesse programa, por favor. Tá?
Seja
eu,
nada.
Eu só tô dizendo
nada.
Que eu acho que o capitão é um cara de direita.
Foi então, um cara que passou
de... É um cara cristão, de direita, aquele estereótipo. O cara que serviu as Forças Armadas, ama o seu país, é um cara da pátria.
Patriota. Né?
Patriota. Então, assim...
O americano.
É um símbolo de farol e justiça, né? Então, eu acho que ele vai morrer de uma forma honrosa. Talvez ele segurando ali o Thanos pra o Thanos não detonar alguém que tá no chão. O Thanos ia pegar alguém, ele se meteu na frente e segurou. E aí eu acho que nessa o Thanos pode matar ele, tipo...
Não, acho que ali não. Acho que depois...
Não sei, velho. Se não matar ele ali, deixa ele aleijado, pelo menos.
Não, o negócio é que ali também a gente vê que o Thanos não sabe brigar, né? Porque ele vai bater no cara de mão aberta. Que não, que é isso,
Thanos...
Vai dar um beat slap no cara?
Mas o Thanos tá brincando. Você percebeu na cara do Thanos, foi tipo, eu quero ver por que esse humano, por que essa coisa, essa barata terrestre, tá tentando me segurar, porque esse cara é muito inferior a mim e ele se surpreende, porque se fosse um humano comum, já teria quebrado os ossos, mas o Capitão segura. Você tá entendendo? Então o Thanos faz uma cara meio tipo, hã?
E se fosse o Capitão Brasil, ele tinha roubado lá.
Não, se fosse o Capitão Brasil, meu amigo, tinha roubado o Thanos, tinha roubado tudo ali.
Não era mais nada, de joia infinita nenhuma, tá tudo pra vender no Mercado Livre.
Pois é. Então assim, na minha humilde opinião, eu acho que o Capitão morre nesse filme. Se ele não morrer nesse filme, de certeza no quarto. Mas acho que nesse filme já pode morrer. Porque o quarto seria a entrada da Capitã Marvel. Ela entra pra substituir o Capitão. Inclusive, eu acredito que ela vai ser a nova líder de campo de batalha dos Vingadores.
Se o Downey Jr. morrer...
Porque o Stark não é... Ó, vou discutir com você agora de novo. Vamos lá.
Se o Downey Jr. morrer, realmente.
Vou discutir, né? Vou botar uma música mais calma pra gente discutir aqui. Vamos lá. Pronto, uma musiquinha mais calma. Obrigado.
Boa, massa, assim.
Não, mas essa música aqui é pra você não ficar nervoso.
Tô nervoso já.
Tá nervoso, então o bicho vai pegar. Vamos botar uma música mais. Né, mais
deu tensa, duro, pronto. Tom Andréia.
Ó, na minha opinião, Stark nunca foi o mandante nos Vingadores. Stark pode ter sido a galera que reuniu, que fez os heróis conhecerem, que fez o crossover de todo mundo, que foi recrutar A, B, C, D, E, que fez a Torre Stark, que depois virou Torre dos Vingadores, que fez a puta que pariu. Beleza. Aplauso pro Stark. É louvável isso. Mas, em campo de batalha, no primeiro filme dos Vingadores, que é quando tá todo mundo reunido, a gente percebe que o Steve Rogers chama pra si a liderança. Até porque ele tem experiência em campo de batalha. Ele é um soldado. Stark não. Stark não é soldado. É um empresário, filantropo, filha da puta, comedor de bucetas. Enfim, vamos falar palavrão aqui. Essa porra é liberada, então vamos falar palavrão aqui.
Fala puta!
Então, o Stark, ele é esse cara. Mas no campo de batalha, o próprio Stark já se põe abaixo do capitão na hierarquia. Você pode ver que ele recebe ordens do capitão e ele faz o dele. Ele pode dar os pitacos, mas a palavra final do campo de batalha é do capitão. E a galera assimila e aceita porque o capitão ele tem uma experiência vasta em campo de batalha. E eu acho até interessante porque repete da mesma forma que a gente vê nos quadrinhos. Nos quadrinhos, o capitão é o mandante dos Vingadores.
Mas nos quadrinhos, o Homem de Ferro é um Zé, né?
Não, nos quadrinhos é bom bem ele lembrado. É um Zé. Bem lembrado. Nos quadrinhos o Homem de Ferro é um personagem B.
É, então é diferente.
No cinema não, no cinema ele pegou uma moral, né?
Não, eu vou explicar. Explicação, peraí, vou bater na minha. Vou explicar. O negócio é o seguinte: é que a Marvel, quando ela foi criar o seu universo, ela tentou criar o universo algumas vezes. Eu vou fazer com esse filme aqui, vou fazer com aquele filme ali e tal. Só que o filme que emplacou, o filme que deu o pontapé inicial para o MCU, foi o do Homem de Ferro.
Claro.
E aí eles botaram.
Deu certo o filme.
Claro, foi assim: ser cheio de grandes apostas, cheio de. Inclusive o diretor apostou muito no Downey Jr., o Downey Jr. tava na pior. E deu muito certo. Tá? Você pegou e emplacou o sucesso da Marvel. E aí, a partir do primeiro filme, eu não acho que eles pensavam, olha, a partir desse aqui nós vamos fazer um universo da Marvel e não sei o que. Não. Eles pensaram, opa, deu certo. Deu certo, vai ter alguma coisa que dá pra extrair daqui. Dessa fruta sai suco.
É verdade.
Aí fizeram o filme 2. Aí pensaram direitinho e falaram, vamos fazer ele recrutar a galera. Porque ele é já o ator mais bem pago da gente. No segundo filme ele já tava ganhando mais.
É verdade.
Aí vamos usar o cara. Botar ele pra ser o recrutador. Botar ele de pé de igualdade com o Capitão América. Aí eles fizeram o filme do Capitão América. Que eles esperavam que o Chris Evans tomasse todos os holofotes. Que a pessoa dizia, caramba, esse é o Capitão América. Daí ele fosse chegar e pronto, o Tony Stark simplesmente ia passar o bastão. Só que aí nem tudo é como se imagina. E o Chris Evans não tem esse carisma todo. Ele não tem esse amor que o público tem pelo próprio Tony Stark. E não tem pelo Robert Downey Jr., que o Downey Jr. é amado pelas multidões, cara. Ele chegava na Comic Con fazendo um show. Então, tipo, é muito diferente.
Mas
e aí eles botaram em pé de igualdade.
Mas aí entra mais o peso do ator.
Mas como faz parte do cinema é isso, cara.
Não, ok, mas na minha opinião, o personagem é maior que o ator. Então, assim, neste caso foi um caso atípico.
Mas claramente a Marvel não faz.
Foi um caso atípico onde o Tony Stark, feito pelo Downey Jr., fez com que o Downey Jr. fosse maior do que o personagem, tanto que o Downey Jr. é aquele cara.
Sim.
Certo? Chris Evans não, ele tá fazendo o personagem do Capitão. Ele não é o Chris Evans, ele é o Capitão. Quem é fã do Capitão, engole de um jeito ou outro aquele Chris Evans. Eu, particularmente, prefiro o Capitão dos quadrinhos.
Eu achava que o Bradley Cooper deveria ser um Capitão.
Não, então, eu prefiro... exato. Eu prefiro o dos quadrinhos. Eu acho o Capitão dos quadrinhos muito superior ao que foi apresentado no cinema. Mas, como fã do Capitão que sou, e aí como fã assíduo, eu não tenho como dizer ele é uma merda, não. Eu entendo que você tá vendo com olhos mais críticos, com olhos mais de forma macro. Mas eu enxergo assim, sou fã do Capitão acima de tudo. Então vamos torcer pelo Capitão no filme. Embora eu saiba que o Robert Downey Jr. tem uma atuação muito superior. Inclusive o salário dele
é triplo do
junta,
dobro.
Junta o elenco inteiro
no... É o triplo do dobro.
E junto o elenco inteiro de Vingadores não dá o salário do Downey Jr. Porque ele é um cara que levantou o MCU. O Homem de Ferro
já era conhecido.
O Homem de Ferro 1, exato. Ele já era mais conhecido do que muita gente ali.
Ele só que ele era um cara decadência.
No Homem de Ferro 1 foi o que alavancou a Marvel Studios.
Digamos que ele antes do Homem de Ferro 1, ele era o Mandarim do filme 3.
Pois é.
Ele era um velho bebo cheio de rapo de quenga.
Mas lembrando que o Stark, voltando à Guerra Infinita, também vai morrer, na minha opinião. Os principais, sabe quem são os três grandes, né, hoje?
Thor. Não, peraí.
Não, vamos lá.
É Thor. A Viúva Negra.
Não. Os três
Visão,
que estão no pôster. Os três que estão no
pôster. E o Arqueiro.
Os três que estão no pôster polêmico. Os três que estão no pôster polêmico em mais destaque são Stark, Capitão e Thor. Então, assim, desses três, pode ter certeza que dois vão picar a mula. Dois vão morrer, vão levar tinta. Pode ter certeza. Eu acho que na ordem, não necessariamente nessa ordem, mas Capitão, depois o Stark, e eu acho que o Thor segura a onda mais um pouco, porque o Thor é foda.
Eu acho que o Tony não vai, porque não tem substituto pra ele ainda.
Tem, cara. Pega a Jenny Foster lá e... Se bem que a Jenny Foster já tá apagada no MCU, né? Ele esqueceu do namoro dele com a Jenny Foster já, né? Já esqueceu o namoro. Mas é engraçado que o Thor, no universo da Marvel, largou a namorada, que é a única que ele tinha na Terra, que é a Jane Foster, deixou pra trás. E é que poderia ser um par romântico dele, que pra mim é muito mais bonita que a Jane Foster. Ele tipo, não teve com a Lady Sif, não teve nada com ela. Então foi só uma fé.
Ele se fudeu.
É. Então, assim, Thor não tem par romântico, né? Talvez o par romântico do Thor seja o próprio Loki.
Aí. Aí, uma coisa meio bem no fundo.
Talvez quando a Globo assumir o filme, aí a coisa muda, né? Aí entra uma parada dessa.
Loki Thor.
Não, mas falando sério, sem sacanagem, piadinhas à parte de lado. É, depois vão falar, chamar, a gente tem homofóbico aqui nessa porra. Melhor a gente parar de brincar e. É, não temos ou não temos esse problema. Mas é não, na moral, véio, mas é uma crítica que eu faço à Globo. Tudo a Globo tem que realmente fazer questão de empurrar a goela abaixo um casal gay. Nada contra, tenho vários amigos gays, mas parece que é obrigação agora na Globo. Tipo, é cotas pra gays. Não, porra, não é obrigado. Tem tramas que não precisa ter. Tem tramas que tem que ter, na minha opinião, porque fica legal, fica bacana. Mas tem algumas tramas que a galera põe goela abaixo. E isso é engraçado. Na Marvel, no MCU, já que a gente tocou nesse assunto, não temos nenhum personagem que a gente olha assim e diz, esse aí, a Disney deu um indício de que ele seja homossexual. Porque nos quadrinhos existem personagens homossexuais, você sabe disso.
É verdade, agora que eu parei pra pensar...
Talvez não... a viúva ela seja bi.
Não, acho a viúva passa o rosto.
Você acha que ela é hétero? Não sei, daí ela passa o rosto em geral, em homem e mulher, qual é o problema?
E ET também. Então
ela é muito mais que homem, mulher, é negão, asiático, ela pega...
Acho que ela é tri.
Ela pega todo mundo, ela não é bi, é tri, realmente. A viúva é safadinha, né? Mas voltando a falar, deixando o sexo de lado, voltando a falar sério, eu acredito que este filme vai ser o maior filme de todos os tempos. Não só da Marvel, ele já é o maior em termos de como é que eu posso falar? Ele já é o maior em termos de personagem e em tempo de duração em tela.
2 horas e 36?
Já passou de 2 horas e meia. Então ele consegue bater Guerra Civil.
Guerra Civil não era quase 3?
Não, mas esse filme é mais.
É mais?
É mais. É bem mais que Guerra Civil. Eu já vi a ficha técnica, não tem o número certo.
Se bem que são dois, né?
Mas é. Agora vamos lá. Eu acredito que Capitão morre. E a Joia do Infinito, na minha opinião, está no casulo do Adam Warlock. E você, Peter? Vamos lá.
Eu acho que o Capitão não vai morrer agora. Mas ele vai morrendo pro filme seguinte. O Tony Stark não vai morrer de momento algum. E o Thor, eu tô em dúvida. Agora eu não sei dizer se ele morre. Acho que não. Se bem que ele é um atorzinho meio mequetrefe. Talvez ele morra. Talvez ele morra pro Loki ficar no lugar dele.
É isso que eu tô falando. Eu acho que vai ter que ter uma reviravolta, uma mudança aí.
Que seria legal, viu?
Até pra próxima fase da Marvel. Tem que renovar a geral, velho.
O Loki ficar no lugar do Thor seria legal.
Agora para tudo que o assunto vai ficar sério agora. Para tudo, para
e
tudo.
E eu também acho que tá no gasolo do Adam Warlock.
Tu acha que a joia da alma tá lá, né? Beleza. Agora parei o som aqui.
Porque não faz sentido as outras.
Eu parei o som aqui pra dizer uma coisa pra vocês. Ainda não tivemos a aparição do Gavião Arqueiro.
Ele é um fantasma?
Ainda não tivemos a aparição do Gavião Arqueiro.
Gente, deixa o cara em casa fazendo bolo. Mano.
Gente, o que é que aconteceu com o Gavião Arqueiro? Pelo amor de Deus.
Tá em casa fazendo bolo, cuidando dos meninos, ensinando a cortar lenha. O que ele vai fazer na Guerra do Infinito? O Capitão América, que tem o poder, mete porrada e não consegue acertar o Thanos. O Homem de Ferro tentando com todos os negócios armados.
Ele vai soltar uma flecha, pô.
Ele vai fazer o quê? Então vai dar... Eita, olha. Que primitivo.
Ei, isso foi meio Avatar, viu?
Ah, é? Ó, o cara é um navio?
É, pois é, eu concordo contigo.
Ele vai estar lá cortando lenha, cuidando dos meninos. Vendo eles crescer, dizendo, olha, talvez a gente morra amanhã, mas
ele
se ninguém
tá nos,
morrer...
Mas ó. Ele tá nos posters, ele vai aparecer no filme. E talvez, talvez a gente ache que ele não tenha uma participação expressiva, mas pode ser que ele até tenha, cara. Pode ser que, tipo, de longe, de bem longe, ele consiga fazer alguma coisa, de repente. Né?
Uma careta, um código Morse. Vai fugir. Vai levar a galera pra correr. Não, olha, sabe o que é que eu acho que vai ser? Eu vou dizer, vai ser assim... Thanos brigando com Tony Stark. Aí corta. Tá o Gavião Arqueiro fazendo bolo. Aí daqui a pouco Thanos batendo no Homem de Ferro. Não, no Homem de Ferro não, no Capitão América. Briga da porra, não, que daí corta. Tá o Gavião Arqueiro vendo Peppa Pig com os meninos. Aí ele, eita, esqueci alguma coisa no forno. Aí ele abre, tá a Joia do Infinito ali.
É, pode ser. Bela colocação a sua. Mas é isso, ó. Espero que seja um bom filme. Estou muito ansioso por esse filme, muito empolgado. Quem não assistiu nosso vídeo de reação,
vai ver.
Vai lá no nosso canal do YouTube,
sua obrigação.
youtube.com/canalbengaoriginal. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e também segue a gente aqui, né? Acompanha o nosso podcast toda semana.
Bemcast lá no Podomatic.
Acompanha, baixa o aplicativo Podomatic, que é bem bacana. É. Mas se você tiver qualquer outro aplicativo
já tá
de podcast, ele tá em todos lá nos feeds, não tão.
Mas o Podomatic é melhor.
É só pesquisar Bemcast ou o canal Bem que aparece. Né?
E... o do Podomatic é melhor porque é onde a gente posta direto.
Então... isso. E eu acredito veementemente que a joia da alma.
Tá aqui comigo, rapaz, fui!
Vai ser a última coisa que o Thanos vai conseguir pegar. Ele vai pegar. Eu não sei como ele vai pegar do Doutor Estranho, né?
É, porque é difícil pegar a joia
quando
do cara e controlar o tempo.
Quando ele estiver chegando perto do Doutor Estranho, o Doutor Estranho deixa ele num loop infinito, como fez com o Dormammu.
É, que é um ser extremamente poderoso,
né? Sim, então. E ele conseguiu barganhar com o Dormammu. E será que ele vai barganhar com
o
Thanos?
Inclusive, eu acho que o Dormammu é mais poderoso que o Thanos.
Depende. Se o Thanos estiver com as joias, não.
Não, mas do jeito que ele
não
está
sem joia.
Ah, tá. Com... porque a joia do tempo tá com ele.
Com certeza. O Dormammu, porra. O Dormammu
é uma entidade,
detona geral. É muito mais forte que o Thanos. Não tem nem comparação. Agora, se o Thanos estiver com as joias, brother, só Jesus na causa.
Mas pensa comigo. São 5, 6 joias, né?
Sim.
Aí, 2 não vai estar com ele. Que a joia da alma, pelo jeito, vai ser uma das últimas. Ele vai pegar as outras todas... antes de pegar a joia da alma. A do tempo já vai, não vai estar tá com ele. Ele vai estar tá com 4.
Mas você vê que no trailer, o Falso de Ébano, que é um dos generais do Thanos, ele facilmente consegue torturar o Doutor Estranho. Ele faz o Doutor Estranho. Ele faz o Doutor
Estranho. Muito estranho, isso aí.
Ele faz o Doutor Estranho no trailer, o Falso de Ébano, ele faz o Doutor Estranho no trailer parecer um mágico de circo de quinta categoria.
Que mágico pai, ah, hein?
Eu sou o mago supremo da Terra. Pois é, o Falso de Ébano faz assim, ó. Manda ele calar a boca. E ele fica lá preso naquela dimensão, você viu? Porque o Falso de Ébano ele consegue entrar na mente das pessoas e usa o poder das pessoas contra ela mesma. Então ele consegue usar todo o poder do que o Doutor Estranho tem contra ele mesmo, sem ele saber.
Mas é esquisito isso. É estranho. É estranho. Porque quando o cara controla a joia do tempo, ele literalmente controla o tempo. Literalmente, não é tipo controla enquanto... não, ele pode voltar no tempo, ele pode te deixar num loop, ele pode ir pra frente ou pra trás.
Sim.
E aí, como? Aí o cara vai...
se...
me liguei, pá,
vamos
voltei.
Supor que um dos generais do Thanos, de preferência o Falso de Ébano, consiga contê-lo ali.
Tem que ser no Miguel, viu?
Pode ser, então, vamos supor que ele contenha ele ali. Então cara... se ele prendeu ele ali, ferrou.
O cara abriu uma
qualquer
porta...
qualquer um vai lá, simplesmente puxa a joia do pescoço dele, já era, velho. Já era.
O que ele tem que fazer é dar um migué, cara. Ele vai ter que chegar, sei lá, lá na mansão do... na mansão não, na universidade lá dos...
dos magos?
Dos magos.
Do Santo Santório.
Santo Santório. Ele tá lá, abriu uma porta e faz igual pegadinha do mago. Ha! Só que em vez de ser o macaco, é o general. Ha! Yeah, yeah! Aí ele pega a joia, entendeu?
Não, tem que ser um migué. Não, a coisa tem que ser uma coisa surpresa.
Se ele vê, já não rola.
Já rola, é. Já não rola.
Já não rola.
Mas o general do Thanos tem poder suficiente pra fazer isso, cara.
É, tem que ser no migué. Tem que
o
ser
Thanos
na...
o Thanos chama de seus filhos, né? Mas não são filhos do Thanos. Muita gente confunde. São filhos do Thanos? Não, gente. São generais do Thanos. Porque o Thanos tem um exército enorme, certo? E ele precisa de generais. E até... ele tem 5. Só que nesse filme nós só veremos 4. Quem são os generais do Thanos? A famosa Ordem Negra. Vamos falar aqui antes de encerrar o programa. Nós temos o Corvus Glaive, que é aquele carinha que você vê lá...
Cordon Blay?
Corvus Glaive, que você vê ele pegando a foice, enfiando na testa do Visão pra arrancar a joia da mente. Nós temos
a... e aí, foice a joia.
Nós temos a próxima meia-noite, que é Next Midnight em inglês. A próxima meia-noite, ela tem uma lança, ela joga a lança no capitão, então em algum momento ela vai lutar com o capitão. Tem, velho, se você pegar só a próxima meia-noite, ela faz um estrago foda. Então, assim, eu fiquei triste porque a gigante dos 5, nós temos a personagem chamada Gigante. Ela não tá.
Ela é gigante mesmo?
Não, mas o nome dela é esse.
Mas que
mas
picho,
eu não sei por quê.
Chega lá uma mulher de 1,5 metros.
Eu não sei por quê. Eu não sei porque a gigante não tá na Ordem Negra do filme.
Eu não sei porque ela não é gigante?
Pode ser que ela. É, não sei. Pode ser que ela não apareça nesse filme, que ela apareça no próximo. Mas é isso, eu tô esperando um filmaço, um filme foda, um filme que seja épico pra todos os nerds em geral. Eu acho que até a DC vai aplaudir esse filme, velho.
Mas eu acho que aí não tem mais esse negócio. A pessoa tem que aproveitar os filmes e ver assim, ó. A DC e a Marvel, elas não disputam. Gente, vou falar sério, faz. Liberdade poética aqui. Tô autorizado?
Vai, pode falar.
Muito bem, olha. Vou pegar esse envio pra explicar pra vocês uma coisa. Marvel e DC, elas não estão disputando, minha gente. Elas não estão brigando. Elas estão fazendo seus filmes. A Warner e a Disney estão fazendo seus filmes. Qual é o objetivo de cada uma? É muito pessoal de cada uma das produtoras. A Disney quer fazer um filme para os fãs, quer fazer um filme que venda muita bilheteria e tal. Que a DC também quer. Só que a DC gosta de ganhar prêmio. A Marvel não liga tanto para os prêmios. Ela é indicada direto, ela ganha alguns prêmios. Só que ela não é... Esse não é o objetivo dela. O objetivo dela é pegar você, fã, levar para o cinema, onde você leve seus filhos, seus sobrinhos, seu cachorro, seu papagaio. E vocês vão ver o filme e vão gastar o dinheiro lá. E ela vai ganhar o dinheiro e vai fazer outro filme melhor ainda no próximo mês. A ideia dela é essa. A DC é outra coisa. E aí o povo vai ficar brigando por causa disso aí. Oh, meu, os caras estão ganhando dinheiro deles. Cada um está resolvendo suas questões. DC está ganhando o Oscar e a Marvel está ganhando dinheiro.
Muito obrigado você. Mas você, parabéns. Você conseguiu.
Não, mas você falou a coisa certa. A Marvel preza mais pelos fãs. Foda-se premiações, né? A DC, ela não é que ela chuta pros fãs o balde, ela meio que tá focando mais no contexto geral pra ganhar algum prêmio. É por isso que os produtores executivos da Warner metem demais a mão no filme.
Eles ligam muito pra prêmio.
É, então, vamos ver. Eu, como fã também da DC Comics, não tenho gostado dos filmes.
Gostem dos dois. Vamos ver os dois, gente.
É.
Não boicotem ninguém, não.
É, vamos não, ver. Eu assisto todos. Mas aí, se eu vou gostar ou não, história.
É. Não, depois a pessoa dizer, não gostei do filme e tal. Beleza, cara.
Mas você foi assistir.
Vamos ver, você foi assistir, pô. Eu
agora, o problema são aqueles safados, haters safados, que nem vão assistir o filme, ou nem assistiram ainda, e falam, o filme é ruim.
Exato.
Aí é foda, porra. Aí não pode acontecer isso, não pode.
Vou dizer pra vocês aí, ó. Eu sou um cara que eu gosto da DC, por causa que ela fala mais comigo. Eu gosto dos filmes da Marvel, eu gosto de assistir, eu vou no cinema.
A DC fala mais com você?
Fala mais comigo, ela liga pra mim direto.
Ah, tá, e a Marvel seria...
Marvel tá bloqueada.
A Marvel muda, né?
A Marvel tá bloqueada.
Vai, continue.
Aí ela fala mais comigo, eu acho legal, tipo, eu me identifico mais até com os vilões do universo da DC, eu gosto muito. Eu gostaria de ter um filme, por exemplo, do Joker sozinho, solo, acharia demais. E da Marvel eu gosto de ver, eu vou olhar, eu acho legal os filmes, tipo Homem de Ferro 1, cara, eu sou fãzaço, eu acho incrível o Robert Downey Jr., a volta dele ali é sensacional. É, tem outro filme, o Doutor Estranho eu acho massa, o primeiro dos Vingadores é bem legal, o Guerra Civil eu achei um filme bom, e tudo isso tu junta e, poxa, mas você é um fanboy? Não, cara, eu gosto dos dois. Eu prefiro um que fale mais comigo, eu gosto de ver filme artístico que, pô, ganha prêmio, eu acho legal. E eu, às vezes eu acho a Marvel muito mais do mesmo, mas beleza, eu vou ver, eu gosto. Eu vi Pantera Negra duas vezes, cara. Duas vezes.
É uma coisa difícil pro Peter fazer.
Foi dureza. Mas
assistiu, né?
Não, mas o filme é legal. Só que, tipo, não é uma coisa que o pessoal diz, mas tu não é o cara da DC? Cara, sério, provavelmente eu vi mais que você os filmes da Marvel.
É verdade, Peter. Concordo com você perfeitamente, Peter. Mas é isso, galera. Nós vamos encerrando aqui mais um Bangcast. Nesse clima aqui, nerd, muito louco, querendo que esse filme chegue logo. Estamos na ansiedade. Eu tô ansioso. Você tá, Peter?
Tô ansioso, meu amigo. Quero ver esse negócio aí. Eu quero ver o pipoco estourar. Quero ver o queijo de saco dele. Quero ver tudo, menino.
Quer ver tudo, né?
Tudo, menino. Quero ver tudo. Cadê a joia?
Beleza, galera, é isso aí, estamos na ansiedade, lembrando que a gente está fazendo um evento super bacana aqui na nossa cidade, em Maceió, Alagoas, na pré-estreia do filme. Antes da pré-estreia do filme, a gente vai fazer um evento, um mini painel da Marvel, contando tudo das HQs ao cinema, os 10 anos da Marvel, explicando sobre a Ordem Negra. Nem todo mundo conhece a Ordem Negra, nem todo mundo é fã de quadrinhos igual a mim, igual o Peter, igual você que está em casa aí, nos escutando, no carro, ou na rua, no trabalho. Tem gente que só conhece a Marvel pelos filmes. Então a gente tem que explicar pra essa galera o que é a Ordem Negra.
É, o pessoal acha que o Capitão América é o Capitão Nascimento, né?
É, verdade.
E que o primeiro filme da Marvel foi o Tropa de Elite. É.
Pois é, então é isso aí. Eu estou muito ansioso e espero que esse filme seja o melhor filme de super-herói de todos os tempos, porque nós, nerds, merecemos. Concorda, Peter?
Vamos nessa, vamos embora.
Vamos embora. Então, gente, a gente fica por aqui. Fiquem agora com a nossa musiquinha de encerramento. E o Peter não pode... Tá dançando, Peter, aqui no estúdio?
Sempre, cara. Estou me remexendo. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito.
Beleza, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Bangcast.
Oh my God.